Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras. Esse é o Shitcast 8. Depois de não sei quantos meses sem soltar outro episódio, eu e meu mano KF estamos de volta.
Sim, senhor, aposte, estamos na construção como se nunca tivéssemos a deixado, mas a deixamos por meses. Por quê? Onde diabos estavam este vagabundo? Eu não sei. Eu não sei, eu não tenho as respostas, eu apenas tenho mais questionamentos. Eles serão respondidos hoje, nesta edição. Que a partir de agora, nada mais será o mesmo.
Engraçado,
Responda
né?
você. Responda você, Chico. Onde esteve? Onde esteve o Shitcast? Onde esteve o Shitcast? O mundo quer saber.
Em lugar nenhum, que ninguém escuta. Toma.
Droga, filho!
Toma.
Isso foi duro! Os cara escuta assim, os cara tudo postando lá.
Você é amigo, hein?
Podcast mais ouvido, Shitcast. Tamo junto. Todos vocês aí que postaram. Mas obrigado. Vocês sabem quem vocês são. Os reais se reconhecem. Real reconhece real.
Os cabras.
Então obrigado você que tava lá, pô. Retrospectiva. Podcast mais ouvido lá. Pô, Shitcast. Pô, isso aí é muito da hora. Fiquei, pô, feliz, feliz. Mas ao mesmo tempo, pô, desmotivou um pouco, né? Porque, pô, a gente viu que no começo o bagulho tava como? Pum! Aí fez. Aí tá ligado.
Aí fez barulho de peido.
É. Mas agora é isso aí, mano. Tamo de volta aí, pô. Independente. Underground. Sem roteiro.
Sem
Shitcast agora
roteiro,
tá sendo
sem
produzido
roteiro.
pela. O Shitcast agora é um filme da A24. Coisa de louco. Só quem escuta é
Filme
maluco.
Scout.
É o podcast Cut. Puta merda. Não, você já viu isso? Podcast Cut. Shitcast, agora é um podcast cult. Se você escuta essa merda, você é
Esse é o primeiro
culto.
podcast cult.
Exatamente, estamos criando aqui um
Onde.
novo gênero. E é bem coisa de filme cult, né? Não tem roteiro, ninguém escreve nada, é só um monte de
E
baboseira. Filme
com
cult pra mim
certeza,
soa
atuações
assim.
incríveis.
É. Atuações incríveis,
Você sente pela voz.
um imbecil filmando. Aqui no caso é, pô, Vozes Incríveis e o Craig. Representando.
Gravando tudo.
Craig, pô, é simplesmente o Robert Edger do bagulho. O Wes Anderson, tá ligado?
É o John Watts, um dos
Puta
diretores
merda, aí
já
não.
consagrados na empresa aí.
Aí não, aí você quebrou a firma. Mark Webb.
Mano, irônico, né, velho? A situação que nos encontramos há exatamente um episódio atrás. O último que a gente soltou, o 7, foi praticamente meia hora falando mal do Homem-Aranha, do Tom Holland e do Tom Holland. Ironicamente, nesse episódio, iremos
Finalmente.
abraçar a causa. Precisou de três
Finalmente.
filmes, hein? Porra!
Três filmes
É,
só. Se você for contar os de equipe, ainda dá, vai dar seis filmes. Quem me conhece sabe. Essa frase do Carlinhos Maia. Quem me conhece sabe. Infelizmente, eu, pô, eu nunca gostei deste Homem-Aranha. Desde o primeiro trailer de Guerra Civil, pô, infelizmente eu não fui com a cara. Tá ligado? E, pô, não é um personagem que eu criei
semelhante.
aqui. Não é um personagem que eu criei no podcast pra falar mal do Tom Holland, tá ligado? Não é. Eu realmente eu não fui com a cara do personagem, mano. Eu conheço que ele é um bom ator, ele já fez bons papéis. Mas, como Homem-Aranha, eu não curti o personagem, mano. Não deu pra eu curtir. Só que aí, pô, tudo mudou. Este novo filme, Homem-Aranha No Way Home. Sem volta para casa, não há caminho para casa, não há trajetória para casa. As coisas mudaram. Esse é o tema central deste episódio. O quão bom foi este filme? Foi legal, vamos falar sobre isso. Mas é isso aí mesmo. Você tá pensando, pô, o Alan sempre xingou o cara. Sempre xinguei o personagem, mano. Não gostava mesmo, velho. Não gostava, mano. pô, ele aparecia lá, moça, eu tinha vontade de falar, não, para, sai daqui, entrega essa fantasia pra outro ator. Mas, na verdade, a culpa nem é dele, né, velho, é do John Watts mesmo, que, pô, dirigiu os três filmes, moço, e só no terceiro que o cara arruma as coisas, como é que pode isso?
Precisou de três filmes, caralho, pra entender o personagem, porra.
Oh, o meu mano Zack
Snyder. Que tanca.
O meu mano Zack Snyder fez o Homem de Aço. Cagado. Aí eles não deram mais dois filmes, mesmo ele tendo cagado no primeiro. Aí o John Watts caga em tudo.
Dão. Mas é porque deu dinheiro. O Homem de Aço não deu dinheiro.
É, mas aqui, olha só. Eu tô no meu arco de redenção Marvete, versão 2022 Marvete. Mas eu ainda tenho a teoria da conspiração que a Marvel, meu irmão, pode fazer o pior filme da história que ainda vai...
Pode.
Bater dinheiro, ter crítica, tirando os Eternos.
Pô, ninguém mais tá falando dessa porra, mano. É incrível a velocidade que sumiu. Um filme... Meu Deus do céu, nossa.
Mano, imaginei que a Marvel em 2021 fosse fazer um filme que a crítica não fosse gostar, mano. Era um
não fosse abraçar 100%.
Exatamente, cara. Pô, na minha mente, os caras tinham feito uma lobotomia na indústria. Se eles fizessem um filme de uma hora, de um ator olhando pra parede, o bagulho ia fazer 1 bilhão de bilheteria e bater 90% no Rotten Tomatoes e 85% no Metacritic. Mas aí, os Eternos provou que não é bem assim, que as coisas funcionam. Ainda há esperança para a humanidade.
Esperança para descer. Mas chega de Eternos. Porra, de Eternos, meu irmão.
Peraí, como é que eu vou parar de falar dos Eternos se eles são Eternos?
Ai, meu Deus! Humor e piadas.
É, o shitcast, meu amigo, estava sumido porque nós estávamos descobrindo.
Estava estudando a plataforma.
É, nós descobrimos que nós estudando não somos. Estudando a plataforma. Nós não somos o nosso dinheiro. Nós não somos a roupa que usamos. Nós somos o shitcast.
O clube do shitcast.
Shit club.
Ah, porra!
Entre agora mesmo. Vamos criar uma plataforma de Patreon. Você doar dinheiro.
OnlyFans. Mas, mano, chega de apresentação. Vamos falar do que a gente veio pra falar. E é nada. Acabou o shitcast.
Muito obrigado por ter assistido.
Mano, esse filme foi um filme bem sentimental. Que eu não esperava. Eu voltei no cinema depois de sei lá quanto tempo, ano. Acho que. Tem mais de um ano que eu não piso no cinema. E eu voltei pra assistir um filme de um personagem que eu não tinha empatia. Porque eu não gostava. Não é que eu não gostava.
Mas me fala,
mas você não gosta, eu não abraçava a causa dele.
Você não gostava. Seu problema era com o personagem Homem-Aranha ou com esta... Visão, esta versão do Homem-Aranha.
Eu não tenho problema nenhum com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem maravilhoso, quando bem trabalhado, que não era o que estava acontecendo nos dois primeiros filmes, na minha opinião. Ah. E nesse filme ele se redime de tudo que foi feito lá atrás. Dá pra desconsiderar, porque se você juntar os dois filmes não dá a carga dramática que ele precisava, tá ligado? Porque é um personagem que ele tem que. Você tem que se sentir. É, como se diz, familiarizado com ele, ver ele em tais situações. Isso. Você se importar com ele. Que foi o que aconteceu nesse filme.
Exatamente.
Eu desconsidero tudo que eu falei no Shitcast 7, beleza? Mentira. Ainda tem alguns pontos, mas pra mim agora sim a jornada do Homem-Aranha começou. Pode falar.
Só te cortando rapidão. Ó, só pra explicar, nós iremos fazer uma review aqui sem spoilers. Depois nós iremos fazer, nesse mesmo episódio, aqui mesmo, nesse momento, com spoilers. Então vai chegar um momento que a gente vai acabar a nossa review sem spoilers e vamos te avisar. A partir de agora falaremos com spoilers, e spoilers pesadíssimos. Então, fique atento. Essa é a primeira parte sem nenhum spoiler. Depois, a segunda parte, onde nós te avisaremos, terá muitos e muitos spoilers. Beleza. Prosseguindo, vou complementar a tua fala. Isso aí, que você, a última coisa que você disse, você falou que retira o que você disse no outro podcast. Eu sei que você falou, Zona, você não retira nada que você disse. Eu também não retiro nada que eu disse. E aí eu já puxo de um mano que eu vi no Twitter, que ele falou um bagulho muito sério, muito certo, tá ligado? Ele acertou no que ele falou. Ele falou assim, quem criticava este Homem-Aranha e agora o abraça, tá correto, tá certo. O erro era dos produtores que estavam seguindo em uma direção errada, tomando decisões erradas. E agora eles merecem aplausos, merecem as suas flores, os seus elogios por terem feito um filme bom e colocado o personagem na direção certa. Igual você falou no final de sua frase, você tá pronto pra uma jornada do Homem-Aranha. A sensação que fica é essa. E a partir de agora, você fica...
E tá começando.
Exatamente, você fica pronto pra uma jornada do Homem-Aranha. Isso ao mesmo tempo que é muito bom, também é um problema. Porque putz grila, meu irmão. A Civil foi em que ano, brother? Guerra Civil foi em 2016?
Foi.
Foi a primeira aparição deste personagem. Yes. Somente 5 anos depois que nós sentimos que estamos prontos pra ele. Então você vê que houve um erro aí em trabalhar o personagem. Foi consertado neste filme e que, pô, você sente que realmente, agora, vamos lá, tá ligado? Quando saiu aquela notícia, antes de eu ver o filme, saiu a notícia de que o Tom Holland já estava fechado. A, sei lá, mais
três
quantos.
Filmes. Uma mais nova trilogia.
Filmes. Falei, putz, cara, que coisa horrível, eu não quero mais. Agora eu tô justamente ao contrário. Eu tô tipo assim, me dá mais disso. Porque o filme encerra num gancho maravilhoso que você fica realmente, pô, empolgado.
Quero ver mais.
Isso, quando acaba o filme, exatamente, ele segue por um novo caminho que parece ser um caminho brilhante. Se for bem trabalhado, velho, pode sair filmes maravilhosos do Homem-Aranha no cinema. Agora sim, partindo pra parte, pô, mais review do bagulho, crítica. Eu fui pro cinema, mano, já, tipo assim, meio com maus olhos, com má vontade pro filme, mano. Vou ser sincero, fui com má vontade pro filme. De fato, mano, o primeiro ato do filme e metade do segundo ato, pô, se ferrar, né, mano?
Assim, ele seguiu da mesma forma. Que nem eu tinha te falado lá, a partir de tal ponto do filme, começou realmente o que eu queria ver do Homem-Aranha. Que é...
Isso a gente pode falar sem spoiler. Isso dá pra falar sem spoiler. É exatamente a segunda metade do filme. É acontecimento que a gente vai falar depois, mas é exatamente a segunda metade do filme virar a chave completamente.
Que... O filme já começa com uns bagulho que eu considero absurdo, né, mano? Que é o mistério revelando a identidade do Peter. E, tipo assim, todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha. Cadê os vilão dele pra caçar ele, mano? Tipo assim, você descobriu a identidade de um herói gigantesco, entre aspas. Por que que ninguém tá indo matar ele, mano?
Tá ligado? É, mano. Eu sinto isso
assim,
aí também.
O cara foi exposto. Por que que ninguém foi atrás dele, mano?
Exatamente. Mano, isso aí tá no... Essas coisas estão no trailer, então isso não é spoiler. Então, a premissa é...
Mas, tipo, tem muito dessas coisinhas, desses de pergunta boba, que não é boba. É bobo e não é bobo. Porque ele meio que... Ele se finge de idiota pra te dar o que você vai receber lá na frente, tá ligado?
Ligado. Exatamente. E, mano, assim, as decisões do roteiro... A escrita do filme, a história do filme mesmo, assim, na primeira metade, é muito boba, é muito
boba. Descartável, mano, mesmo. É idiota.
Completamente esquecível. Cara, tava no mesmo nível do segundo filme, do Longe de Casa, que eu acho que é um filme ruim, de fato, sabe? A própria premissa deste filme não é muito interessante, porque você vê no trailer, né? Virou até meme. Ah, Doutor Estranho errou o feitiço.
O Mago Supremo errou o feitiço.
Isso fica bobo no filme, a execução disso.
Não, ele é um personagem cômico.
Ruim.
O Doutor Estranho, ele tá no filme pra fazer piada, mano. Porque, fora isso, ele tem um gancho mais lá pro final, mas não é nada que, tipo assim, pô, beleza, Doutor Estranho tá aí.
Sim, exatamente. Mano, é bem furado o roteiro na primeira metade. Bem furado mesmo. Tudo bem questionável. É muito bobo. E você procurando respostas, você mesmo na sua cabeça você tira respostas fáceis. Cara, beleza, você tá com esse problema? Era só se fazer isso. Mas por que não foi feito isso? Por que não aconteceu isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso?
É tipo assim, sinal... é muita solução rápida pros bagulhos. Não tem desenvolvimento.
Exatamente. O primeiro sinal de que o roteiro tá com problema é quando levanta muitos questionamentos assim. Ah, mas por que não foi desse jeito? Por que não foi? Mas por que você tá fazendo isso? Esse é o primeiro sinal. E a primeira metade do filme é dessa forma. Além de ser muito jocoso, é muito bobo, que me dá assim um negócio de, mano...
Mas eu acho que essa é a fórmula, mano. Eu quero dar um exemplo aqui de uma parte do filme, que não é bem um spoiler, porque tá no trailer. Que é quando o Peter vai atrás do Doutor Estranho pra pedir pra ver se tem como ele voltar no tempo com algum feitiço. Aí ele fala, não tem como. Aí o Peter começa a falar um bagulho, aí ele já tira a solução do bagulho, tá ligado? Ah, não, mas peraí, tem um negocinho aqui que nós podemos fazer. Tipo, o feitiço.
É bobo.
Aí depois disso tudo...
É exatamente.
É muito aquela farofa, tá ligado? De sempre, do primeiro, do segundo filme. Exatamente. Aí depois de um ponto X, que é da metade do segundo ato pro final, que muda completamente. Que aí eu já acho que tá mais ligado também à parte sentimental que a gente tem pelos personagens, tá ligado?
Cara, assim, tudo que a galera tinha medo, no sentido negativo, em questão da história, do enredo do filme mesmo, tá no filme, tá nessa primeira metade. Essa questão de, vai errar feitiço... As motivações dos personagens, as motivações dos amigos do Peter, tá ligado? A tia May, o relacionamento com a gente é muito bobo aquilo, cara.
Eu nem lembro o nome do cara, mano.
É, tipo, é muito bobo, muito descartável. Uhum. E aí a forma com que o Peter lida com a exposição do mistério, não dá pra você comprar aquilo. Não dá pra você comprar aquilo de jeito nenhum. O roteiro gera um evento no meio do filme que geralmente acontece nos finais de filmes de super-herói, filmes de ação, enfim. Nesse aqui acontece no meio, sabe? O arco de queda e reascensão do herói. Uhum. E é exatamente o que acontece aqui. E a queda desse aranha e a ascensão dele é simplesmente, pô, fenomenal. Você vê que, de fato, na segunda metade do filme, durante essa queda e ascensão, ele, de fato, amadurece. O roteiro consegue fazer ele amadurecer de forma orgânica, natural, tá ligado? Sem parecer que é um amadurecimento forçado. Não é forçado, uhum. Porque, de fato, aconteceu algo trágico com ele. A gente pode falar que talvez essa tragédia foi meio forçada, a gente pode falar isso. Mas o amadurecimento dele não é forçado. Não é forçado. É orgânico porque ele tem uma motivação pesadíssima. E aquela coisa clássica do herói. Ele vê o preço dos seus erros, a consequência das suas escolhas. Pô, meu, faltava isso, brother. Faltava isso, pô. É o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vive errando e pagando preços altíssimos pelos seus erros. E não tinha isso. Aí nesse filme teve isso. Exatamente na metade do filme pra frente, ele cometeu os erros grotescos, burros, altruísmo exagerado que emburrece o cara, e aí vem a consequência é pesada. Aí ele lida com a consequência que vai gerando um baita do amadurecimento no personagem, e, pô, pô, ele chega no ato final do filme, as sequências de ações muito boas, incríveis.
Ela muda o personagem, mano.
Nossa, muda o personagem, pô, fica sensacional. Aí eu destaco a Mary Jane, a MJ da Zendaya, eu gostei bastante dela. Ela não é fantástica, não é, pô, maravilhosa.
Eu acho que ela só tá ali mesmo e é isso.
Porque assim,
ela faz o papel que ela tem que fazer.
Eu não discordo de tu. Só que, mano, no primeiro filme, no primeiro filme ela era ridícula. Ela era ridícula no primeiro filme.
Não, a ela outra era... mina lá tinha mais destaque que ela. A moreninha que aparece no... acho que é no elevador.
É, que eu ele sai com ela, né?
É, ela tinha mais destaque, tá ligado?
Não, não, sim, fato. Só que assim, o que eu quero dizer, como personagem mesmo, ela era irritante. Ela era tipo, eu sou uma adolescente que odeia todo mundo. Ai, dane-se você. Eu estou no meu mundinho bem reclusa, não quero fazer nada, saber de ninguém. E aí no segundo filme ela, eu sou muito fechada, muito reclusa, eu sou gótica, mas eu sou inteligente, então eu sei que você é o Peter Parker.
Eu ajudo meu namorado a combater o crime.
É, me dá um beijo na boca, porque eu sei que você é o Peter Parker.
Ai, ai, ai.
E aqui, ela é bem mais do que isso. Ela ainda é um pouquinho batata. Sim, mas ela é bem mais.
Um pouquinho?
Do que o que ela era. Os dois primeiros, e eu gostei muito. Gostei muito do romance dos dois, cara. Pô,
e, mano,
a interação dos dois, eu gostei demais, velho.
Finalmente, acabou com o timezinho. Por que que os caras se... tipo assim, tanto nesse filme, quanto, vou dar um outro exemplo, a série do Flash. Essa necessidade que os caras encontram de fazer um time pro herói que não precisa de um time, mano. Mano, exatamente. O Homem-Aranha não tem um time pra ajudar ele, não, mano. É só ele. Não precisa de um time, caralho.
Exatamente.
E os caras ficam batendo nessa tecla de time, time, tudo, qualquer coisa, mano. Ainda bem que acabou essa porra de time. Agora aí, o homem vai se virar sozinho, é isso que eu quero ver, mano.
Aí, mais um dos problemas que tinha nesse Homem-Aranha aqui, é sanado, solucionado, entendeu? Pô, você falou isso no começo, eu esqueci de pegar esse gancho, eu vou pegar agora atrasado, peço desculpa. Mesma coisa que você falou, o Homem-Aranha, e é um dos meus personagens favoritos, é tipo assim, meu top 3, meu... primeiro Batman, depois Superman, depois Homem-Aranha pra mim, velho. Não tem como. E o que me fascina nele é como qualquer um pode se identificar com ele, tá ligado? Qualquer pessoa normal, uma pessoa normal se identifica com ele. Porque, tipo, ele é uma pessoa que vive na classe média, quase sendo pobre, ele é solitário, ele não pertence a nenhum grupo popular na escola dele, ele é rejeitado. Aí, pum, ele ganha superpoderes. Só que ele é um brincalhão ganhando superpoderes. Então a magia do Homem-Aranha é você se identificar com ele. Esse Homem-Aranha não dava pra você se identificar com ele. No primeiro filme dele, ele é o filho do Tony Stark. Eu não sou o filho do Tony Stark. O meu pai morreu. Meu pai não é o Tony Stark. Eu não tenho como eu ser filho do Tony Stark. No segundo filme, ele é o irmão mais novo do Mistério. Eu não sou o irmão mais novo do Mistério, tá ligado?
No início do filme, ele foi por esse lado aí de novo.
Aí, pô, entendeu? Tipo, não se identificava muito com esse personagem, porque não tinha muita coisa pra você olhar e se relacionar com ele.
Uhum.
Ver um pouco de você naquele cara não dava, era difícil, entendeu? E aí aqui fica mais fácil, a dor dele, a queda, a ascensão dele, como ele lida com a tragédia dele, sabe? Acho que pra finalizar sem spoilers, finaliza muito bem, com um gancho legal pra sequências. Eu gostei do Estranho, apesar dos pesares, gostei da Zendaya, não gostei do Ned. Gostei dos vilões. O Duende Verde rouba a cena demais. William Dafoe é um monstro, não tem como.
Monstro, mano. Não tem como.
Ele é assustador, mano. É o nível de atuação dele aos 70 anos de idade.
Monstruoso, mano.
Mano, o Octopus também, pô, gostei muito, cara, do Octopus. É... Você gostou dele, mano?
Mano, maravilhoso, mano.
Muito bom, né, velho? Seguiu bem, bem fiel o que ele era no Homem-Aranha 2. Esses dois personagens, né? Seguiram Sim. bem fiéis ao que eles eram.
Os que não tiveram, vamos supor, um destaque, né? Porque não foi bem um destaque. Os dois não devem ter mais de 30 minutos de tela. Mas o Electro e o carinha de areia lá, eles é jogado, mano.
Eu não achei o Electro tão jogado assim. Eu achei
agora, o Largato e o de areia é, tipo assim, só jogaram mesmo. Eles estão aí e é isso.
Exatamente.
Motivação deles... Ah, motivação deles, sim. É. Motivação, sim. Sim.
Qual é a sua motivação? Sim.
Sim.
Sim, não, sim. É, eles só existem, mano. O Electro, eu gostei.
É isso.
O Electro, eu gostei. Tu compra o que ele quer, uhum. Tá ligado? Eu comprei um pouco do que ele quer. E o Jamie Foxx é o Jamie Foxx, né, mano? Aí tá do ator também. Mas realmente, o Homem de Areia tá lá por tá. Agora, o Lagarto, então, meu amigo... Ele realmente ele só tá lá pelo meme. Pelo
mano,
roleplay.
Não precisava, mesmo. Não precisava.
Só pelo roleplay.
Mas eu ainda acho de areia mais roleplay ainda.
Cara, não, porque o Homem de Areia ele tem algumas falas que. O Homem de Areia ele tem algumas falas que são importantes pra história. O Lagarto, ele é um nada. Tu reparou que é impressionante, né, mano? Não teve um vilão da nova safra da Marvel, só teve vilão da Sony, né?
Sim. Mas era o Sony. Eu acho que podia ter trazido o Abutre de volta, mano.
Poderia mesmo, né? Será que não coube no orçamento o Michael Keaton?
Porque ele vai estar em Mobius, mano.
Falando sério?
É sério, ele aparece no trailer de Mobius.
Nossa, eu não vi. Como Abutre ou um novo personagem?
Provavelmente como Abutre, mano. Porque ele tá sendo preso, ou então ele tá tipo... Ah, não sei, eu acho que é como Abutre, mano. Porque não faz sentido você botar o cara ali. Aí, tipo assim, no trailer, o Mobius faz referência ao Venom também, tá ligado?
É, mas
é uma bagunça, mano.
É só
uma
bagunça, ainda, né? Beleza, então é isso aí. A gente tem aí, pô, uma primeira metade com muito boba, no geral, muito jocosa demais pro meu gosto, com as coisas no roteiro que não agradam, decisões dos personagens, motivações meio chulas, altruísmo que emburrece, isso me deixa muito pistola, e uma segunda metade do filme maravilhosa que caminha pra uma queda e ascensão do protagonista.
É maravilhosa, vamos torcer.
Uma queda e uma ascensão do protagonista, onde dessa vez ele não é carregado, o filme não é carregado das participações especiais, mas eu acho que as participações especiais são escadas para que o protagonista melhore e vá a algum lugar.
Uhum.
Os outros dois filmes, os caras carregaram o personagem nas costas aqui. Eles carregam também, mas de fato eles são uma escada que no final leva um personagem a algum lugar.
A algum lugar, sim.
Um lugar que parece ser lindo, eu quero ir pra este lugar. E crossover sempre é lindo, mano. A segunda metade é maravilhosa, crossover, tragédia, redenção, Tom Holland, emo. Qual sua nota? Qual sua nota? Diga a sua nota, depois eu diria a minha nota.
7.
Sigma.
Yes, nota 7.
Mano, a minha nota, velho, eu dou uma nota 8. 8 ponto. Considerando isso, aquilo, isso aqui, você pega aquilo, tira de contexto, pega aquela decisão, aquela motivação, aquele personagem, mas esse arco e aquele. Bah. 8.6. Cheat nota para Homem-Aranha No Way Home é 7.8. Eu não concordo com essa nota, eu protesto, mas vai ser essa, porque o que está dito não será apagado. 7.8. Eu daria mais. Isso. Você é um hater. Chico, você é um hater. Então, a partir de agora, terá spoilers enormes, spoilers absurdos.
Gigantescos. Gigantes. Se você não assistiu, pare aqui.
Exatamente, porque a gente vai contar tudo o que acontece no filme. Mano, spoilerzão. Blim, blom, blim, blom.
Monstruoso.
Spoiler. Vai embora se não viu. Volte quando ver o filme. Spoiler, pronto.
Possivelmente você tomou um spoiler na parte sem spoiler, mas é pra acrescentar no enredo, pô.
Releva. Spoiler, mano do céu. Como é que você pega em sã consciência? Como é que você, em sã consciência, você tem ali um Mago Supremo, o pica do universo, o homem que viu 14 milhões de futuros em 10 minutos e falou que só existia um futuro, onde a humanidade era salva. Esse cara olha no seu olho e fala: não, Peter, não dá pra salvar esses manos. Mesmo assim, você pega e não só quer salvá-los, você não tá contente com isso. Você enfia na sua casa, no seu apartamento, o Quinteto Sinistro inteiro. Você enfia eles dentro da sua casa. Não
venha,
contente.
Venha matar a minha família.
Não contente com isso, você não somente enfia todos os seus vilões dentro da sua casa, como você permite que a sua tia, a sua mãe,
fique no meio daquela bagunça. Recinto.
Você permite que a sua mãe esteja interagindo com o Norman Osborn, que é um doente mental. Mano,
decoelado.
Puta merda, desculpa, eu tô gritando, tô parecendo um idiota, mas não dá. Mano, isso é muito ridículo.
No final do filme, o Peter vira pro Doutor Estranho e fala... Faltou ele perguntar isso aqui. Por que não dá pra salvar eles? Aí ele vira pro Peter e fala: sim. Sim. Por que não dá? Sim. É cara, isso. Não tem, não como, tem porquê.
Como? Me explica como. Alguém, se você tá me ouvindo, vai lá no inbox do Instagram, manda e-mail pro gente que é shitcast@gmail.com. Explica pra mim, Cauã. Por isso que o cara levou o quinteto inteiro pra casa dele. Mano do céu. Meu amigo, os caras estavam tentando te matar, te levar para outro mundo, te fazer conhecer o Costa Quente, e você pega e leva eles para tua casa. O Electro tentou te trucidar, o Largato ia te comer, o Dr. Octopus ia te enfiar o tentáculo. Homem de Areia, beleza. Homem de Areia foi de bola.
Ele só tava lá mesmo, pô. Ele foi lá dar um salto.
Homem de Areia, beleza, eu entendo. Agora o resto tentou te levar para o além. O Duende Verde tá com uma bomba em você. E basta ele falar: ah, Peter, ah, eu sou bipolar, me ajude. E a sua tia vem falar:
eu sou bipolar.
Nós ajudamos pessoas. Ai, precisamos.
Mas é amigo, Peter. Aí.
Precisamos ajudá-lo, Peter. Esse é quem nós somos. Oh my God, vamos levar.
Nós é bom, ajuda todo mundo.
Aí, mano, eu. Eu botei tudo pra fora que eu tava com raiva dessa cena já.
Mano, o Otto, ele literalmente explica pro Peter do Tom Holland. Ele fala: mano, o Osborn morreu tentando matar Homem-Aranha. Eu, antes de vir pra cá, eu tava enforcando o Homem-Aranha, porque ele queria matar. E o Peter: pô, galera, nós é amigo, aí vamos lá pra casa lá, ó, fazer um churras. Mano. Mas isso aí é tipo assim, é uma solução besta pra um bagulho que lá na frente funcionou. Que é quando ele, acho que tipo assim, caiu a real. Mano, trouxe todo mundo que quer me matar pra dentro da minha casa. Aí estoura o twin na orelha dele. Ali pra mim começou a obra de arte. Foi quando deixou de ser uma formulazinha padrão que já vinha sendo feita nos outros e virou o filme que virou no final ali. Ele o sentido da aranha disparou, ele ficou sério, modo sério, saiu andando, olhou pro maluco e falou: perdemos.
Jogou uma teia na mão do
e foi
do
quando Inter. Foi quando maravilhoso, foi tudo de bom.
Cara, essa sequência dele tendo esse sentido aranha prolongado...
É absurda.
É linda.
Absurda, pô, arrepiei, foi tudo.
Arrepia, cara, pô, isso é...
Tá maluco.
Esse é o Miranha, meu irmão. cara tem sentido aranha sem motivo algum, porque, pô, porque é o sentido da aranha.
Que assim, caiu a ficha, pô. Caiu a ficha. O roteiro acordou. Opa!
O roteirista falou.
Não é feio de errado.
O que eu tô fazendo da minha vida?
Consertar isso aqui.
O roteirista parou de ficar fazendo planilha, mexendo no pente, falou, ah, vou escrever o roteiro mesmo aqui, peraí. Cara, só que ao mesmo tempo, eu acho, porque assim, beleza, isso aí, esse wake up dele leva a tragédia, aquela batalha monstruosa. Ó, despertar do largado, do lagarto não, o despertar do Electro também achei bem justo, porque o Electro viu que, pô, que é um mundo diferente, tem mais energia, tem um reator Stark, aqui eu posso
ser mais forte lá.
Exatamente, aqui eu posso virar energia pura. Você pega, não, beleza, o lagarto, ou o Electro, show. Homem de Areia, é o que a gente já falou, ele tá lá pelo meme.
Ele só tá lá. Qualquer coisa você perguntar pra ele, sim.
É, e aí beleza.
No começo do filme, ele não é do mal. Aí os caras tudo resolvem ir pra cima dele, aí ele muda de lado, tá ligado? Sendo que ele tava ajudando no começo.
Exatamente.
É uma loucura. Ele não tem motivação firme em hora nenhuma.
A motivação dele é, quero voltar e pegar minha filha. Mas, meu amigo, não precisa tentar matar aranhas. Porque você quer...
Você pode ajudar.
Exatamente.
Aí ele ajuda e depois ele... Não, vou ajudar mais.
Um bagulho que eu gostei muito do Octopus. Assim que ele foi acordado, ele falou... Pô, mano... Peraí, pô. Eu sou uma pessoa boa. Sou um cientista genial. Não, vou ajudar aqui, pô. Vou ajudar o Osborn a voltar a ser um...
Falar um bagulho.
Eu vou ajudar esse homem eletricidade a voltar a ser uma pessoa normal. E aí ele fica meio que do bem, né? O Octopus, show de bola.
Você tá só ligado que... Eu vou ter que te interromper agora, porque senão eu vou esquecer. Que o Homem Largato e o Homem de Areia, a maioria da aparição... A maioria não. Praticamente tudo que eles fizeram no filme foi em CGI e sempre camuflando o Homem de Areia, pra não mostrar o rosto dele. E quando mostra o rosto dele, é literalmente a mesma cena do Homem-Aranha dos filmes antigos.
É, sim, é literalmente.
Eles não estão ali, mano.
Não estão, eu ia falar.
Eles não estão ali, mano.
Eles não estão. O Largato e o Homem-Areia não estão mesmo.
Sim, eles não estão lá. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V. E ficaram usando os personagens com uma forma diferenciada de CGI pra você achar que eles estavam lá, tá ligado?
Assim, não me incomodou.
Não me incomodou também.
Não me incomodou nem um pouco. Mas é engraçado, porque você percebe, sim, muito fácil. Percebe muito fácil.
Se você
fácil
assistir os filmes antigos e assistir, você vai ter o estalo na hora, tá ligado?
Vai ter o estalo na hora. E aí, seguindo naquele que a gente tava. Beleza, o cara foi um imbecil. O Peter foi um imbecil de fazer aquilo. Não, peraí. Eu vou voltar só um pouquinho. Porque agora é com spoiler, né?
Uhum.
Cara, como é que diabos o moleque ele decidiu procurar o Mago Supremo só porque os amigos dele não conseguiram ir pra faculdade?
Exatamente.
Não era mais fácil ele fazer um corre, os caras conseguirem ir na faculdade? Cara, ele é Homem-Aranha, faz alguma coisa.
Ele tem a tecnologia do Stark, mano.
É, faz alguma coisa. Eu entendo que, pô, o roteiro precisa ter uma desculpa, mas que desculpa fraca. Ele podia ter feito tanta coisa.
Absurda, mano. Absurda de mirabolante, tá ligado?
Sabe? E aí eu já volto lá pro começo de tudo. Que você tava falando, você tava quase dando spoiler. Mano, o mundo inteiro sabe a identidade do Homem-Aranha. Cara, era pra a Mary Jane ter morrido na hora. O gordão ter morrido na hora,
a casa dele ser destruída.
É igual no Homem de Ferro 3. Ele fala, ó, eu moro em tal lugar. Em 5 minutos, a casa do Tony Stark explode, meu amigo.
É literalmente tudo pro chão.
Mas beleza.
E mas aí, os caras preferem tacar tijolo no vidro.
Tacar tijolo na casa dele. Pô, aí beleza, vou pro...
Essa parte aí, meu amigo.
pro apartamento do rap. Ah, legal. E aí, pô, a consequência que ele tem de ter a liberdade relevada é as pessoas com holofotes nele e falando, ah, eu acredito em mistério. É muito leve, tá ligado? E a forma como tudo se resolve, pô, Matt Murdock no bagulho, velho.
Nossa, meu.
Demolidor no bagulho, nossa, irmão.
Mano, aquilo ali foi, tipo assim, eu considero Demolidor uma das melhores séries de heróis já feitas, mano. Ela tá no meu top 1, top 2, tá ligado? O Demolidor é um personagem absurdo, mano.
Uhum, exatamente.
Aí você me bota ele num filme, mano. Mano, você abre um leque de oportunidade pra ele. Eu acho que eles estão gravando uma série dele, né, escondida aí. Porque não é possível, mano, que os caras vão botar ele ali só pra dar um gostinho. Pô, ele tá no MCU. Tudo que o Demolidor precisava na Netflix era o quê? Um pouco mais de... menos realismo. Não que isso seja ruim. E um traje que preste, porque aquele traje de couro lá, vamos combinar, né? Que desgraça. Aí ele vai pro cinema, mano, os caras podem dar um traje absurdo, pode dar um background completamente gigantesco pra ele, porque agora ele tem espaço, tem personagem. Homem-Aranha é uma peça-chave na história do Demolidor, e os dois se encontrou no filme, mano. Tá ligado?
Tá longe. Sim. Eu sou favor de filme. Eu acho que o...
ele merece um filme.
O Demolidor ele é um personagem que ele não cabe em uma série. Acho que ele é grande demais pra uma série, sabe? Porque ele merece mais. Ele merece filme.
Eu já acho que a Netflix conseguiu fazer dar certo, tá ligado? Mas que falta na série não tem nada disso.
Eu não estou fazendo uma crítica à série. Só que eu acho que ele é um personagem grande demais pra ficar na TV, entende? O Justiceiro, entendi. Eu também acho que o Justiceiro é grande demais pra ficar na TV. O que dá pra ficar na TV é o que Jessica Jones, Luke Cage, Falcão e Soldado Invernal. Agora, pô, tem que ter filme do Capitão América, Sam Wilson, obviamente. Havia um Arqueiro, dá pra ficar na TV tranquilo. Loki não deveria nem ter, mas se é pra ter, tem que ter na TV também, tranquilo. Mas eu acho que o Demolidor, pra quem é fã de gibi como a gente que, pô, tá nesse universo há muito tempo, a gente sabe o tamanho, a importância histórica do Demolidor, ele precisa estar no cinema, mano. Ele precisa estar no cinema. Eu entendo o trauma da galera daquele filme, mas ele precisa estar no cinema. Voltando aqui a este filme, ao mesmo tempo que é maravilhoso ter ele lá, eu faço uma crítica aqui. Agulho, começa o filme, os primeiros 15 minutos... Você pensa, pô, já era. A vida do Peter Parker está arruinada. Acabou pra sempre, é o fim de
mas
tudo.
Mas não parece. Em momento nenhum parece que a vida dele está arruinada. Porque revelaram a identidade dele.
Tem um caos estabelecido, certo? Um caos está estabelecido porque ele é dado como inimigo público. Ele é considerado lá
o assassino do mistério.
É. E tudo isso é resolvido. Tudo isso é resolvido em três falas do Matt Murdock. Uma sala.
E tipo, os caras tinham as provas, entre aspas, de que o Homem-Aranha matou o Mistério e eles não prenderam ele, mano.
Exatamente. Tudo, o problema inteiro, o caos, é resolvido em três frases do Matt Murdock. Eu entendo, pô, ele é o advogado brabo. Ele é o advogado dos heróis. Isso aí é só pra quem lê gibi, que sabe. Que, pô, no gibi, quando dá merda, quem tá lá na corte é o Matt Murdock. A gente, pô, eu acho que era um caos muito grande pra ser resolvido em uma sala de estar, tá ligado? Eu não tô pedindo um tribunal, uma corte. Mas o jeito que foi, eu acho que foi muito fácil. Foi, ah, Peter, você está livre, mas você rap, você está na merda. Ó, vai vir um tijolo aqui? Peguei o tijolo. Eu sou um advogado muito bom.
Tipo,
isso aí
foi só pra mostrar que o Demolidor tá no MCU, mano. Foi só pra isso. Porque podia ter uma cena dele no tribunal defendendo o Peter. Isso aí seria absurdo.
Acaba sendo uma das soluções bobas, como a gente tava
mais
falando.
Uma, né?
Mais uma solução. Uma solução boba. E aí, beleza. Aí segue lá pro famosão. ele não faz nada. Ou... Ele não faz nada quanto a isso, ele não tenta se defender.
Continua andando na cidade sem máscara.
Ele não tenta se defender a momento algum, ele não chega e, sei lá, grava um vídeo. Ou vai lá no Jameson e fala, ô Jameson, seu bosta, eu não fiz nada. Ele não lida com isso de forma alguma, sabe? Tá.
Uhum.
Beleza. E aí ele vai lá no Doutor Estranho. Aí chega lá, pô. Eu achei muito legal o negócio do Wong ser o Mago Supremo. O Wong ter virado o Mago Supremo, eu achei bem divertido, bem legal. E aí, o que eu achei também, mais um problema aqui. Eu achei que o Doutor Estranho e o Peter Parker, eles têm um relacionamento íntimo demais pra quem participou de só uma batalha junto. Ligado?
É porque o Doutor Estranho ele só tá pra resolver esse problema, mano.
Isso é um problema.
E fazer um problema no gancho.
Roteiro. Sim. Isso é um problema no roteiro.
Porque pô, ele não ali... faz mais nada fora isso.
É, você
ele tem não ali, tem a pô. Motivação do porquê não salvar os caras.
Sim.
Tá ligado?
Você tem um personagem do Doutor Estranho e do Peter Parker. Eles se conheceram no Guerra Infinita, lutaram no Planeta Titã contra o Thanos. Pronto. Aquilo... Eu acho, cara, pra mim não é o suficiente do Doutor Estranho ir contra o Wong, que é, pô, o companheiro de vida dele, fazer um feitiço, vai contra a aprovação do Wong. Eu não acho que é... O filme não te faz comprar que é o suficiente pro Doutor Estranho colocar a existência dos multiversos em risco, sabe? Essa pessoa é tão importante pro Strange... E vale a pena ele colocar tudo em risco pra esse moleque? Não vale. Não vale, desculpa, mas não vale. Isso é só uma muleta do roteiro pra chegar onde ele quer chegar. E depois vale muito a pena onde ele quer chegar. Mas é só uma muleta mas que fica super que rasa, é isso, mano.
É porque eles querem trabalhar com muita coisa. Tipo assim, eles levam o bagulho de... desenvolver um universo cinematográfico muito demais. Eles não queriam fazer um filme do Homem-Aranha fechado. Tanto que no final tem um trailer pro filme do Doutor Estranho. Então, tipo assim, tudo aquilo ali é pra aquele fim, tá ligado? O que não faz muito sentido na minha cabeça, tá ligado? Porque eu acho que no
a
final.
Minha também não faz.
Que no final do filme do Doutor Estranho ele vai consertar tudo. Ou não sei o que pode vir disso aí.
Na minha também não faz. E aí a gente vai para a cena do feitiço. Acho problemática também. Peter Parker não para de falar. Peter Parker tem argumentos justos. De fato, aquelas pessoas não podem ser afetadas pelos erros dele. Só que, pô, o Estranho, ele já topou fazer algo que ele não deveria fazer. A personalidade do Estranho é uma personalidade de um cara que... assim, arrogante e tal, frio, não se importa muito e tal, coloca o bem maior acima de indivíduos, enfim, a personalidade dele é frio, calculista, Thomas Shelby.
Ele coloca tudo isso abaixo pro roteiro funcionar, pô.
Exatamente, tudo isso, é perfeito o que você falou, tudo isso vai abaixo pro roteiro funcionar.
Assim, não existe, tudo no mano. Filme acontece pra isso.
É, não existe, mano. O Doutor Estranho tá fazendo um feitiço e ele começar a rever o feitiço dele porque o Peter não cala a boca.
Desconcentrou ele.
Não existe isso, cara. Desculpa.
Como que tanca?
Cara, é o que eu falei pra tu no WhatsApp. Não sei se eu falei pra tu ou pra outra pessoa. Velho, era só o Doutor Estranho pegar a capa dele, aquela capa dele, tirar aquela capa.
Calar a boca dele.
E amordaçar o Peter Parker. Fala, meu amigo, você pediu feitiço, eu vou fazer essa merda do jeito que eu quiser. Ah, eu tô fazendo muito em te ajudar. Isso é o mais lógico, tá ligado?
Uhum.
Porque o roteiro vai contra o que é mais lógico pra chegar aos fins que ele quer.
Você tá ligado que no final tem o trailer lá do Doutor Estranho e tem uma versão maligna do Doutor Estranho.
Uhum.
O que que eu e o Igor, que foi assistir comigo, né, pensou que esse Doutor Estranho que queria matar os caras talvez não seja o próprio Strange. Só que depois que ele volta e ele vê o Peter ajudando, com os caras e vê que tá dando certo, aí ele para de querer mandar os caras pra Disney, né? Pra matar. Aí eu meio que já quebro isso que a gente achou que podia ser. Então, é só falta de motivação mesmo.
Só falta de motivação,
coisa
pro,
pra beneficiar.
É muleta de roteiro. É muleta de roteiro, muleta fraca, muleta de roteiro bem mal feita. A personalidade do Doutor Estranho que eu conheço, que eu fui, pô, apresentado durante toda a minha vida, é frio e calculista, Thomas Shelby, não tô nem aí pra nada, ninguém. Se você quiser que eu faça alguma coisa, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Ele simplesmente ia mandar os caras pra Disney. E já era, tá ligado?
Uhum.
E aí, bom, beleza, pá, faz o feitiço, pum, dá merda, acontece tudo, pá, vamos voltar pra cena lá do apartamento. É legal a cena, é show de bola. Só que o fato de tudo que leva a essa cena ser meio bobinho, eu acho que fica meio que uma sacanagem com a personagem da Tia May. Tá ligado?
Eu acho que eles não souberam dar um fim digno pra ela, tá ligado?
Concordo 100%. Ela eles morre nessa
ter...
cena.
É, podia ter trabalhado mais.
A morte dela, cara, pô. Assim, o jeito que ela morre, ela toma uma planada, só que aí ela acorda.
É,
tá,
ela acorda, sai andando, mano. Como assim, véi?
É, acorda, sai andando, dá risadinha, tá tudo bem. E depois pega e pum, no céu tem pão, morreu. Sabe, eu acho que foi meio zoado com a personagem. Só que aí a gente volta a falar, nos outros filmes, essa personagem não tá sendo do jeito certo desde...
É, ela já tá sendo zoada desde o primeiro filme, que
e
só serviu de
tem...
par pro Tony Stark lá, tá vendo?
Exatamente, e aí ela tem um fim que é meio, assim, meio zoado. É meio a meio, né? Eu acho que é meio a meio, porque assim, aquela luta é muito legal.
Sim, ele funciona e não funciona. Ele funciona exatamente pra dar certo o que acontece depois, e ele não funciona porque não faz sentido se você for levar a sério mesmo, tá ligado?
Exatamente. Essa parte aí, cara, ressalta muito o que é o Duende Verde. O Duende Verde, pô, ele é isso aí mesmo, cara. Macabro, doente, mental, louco, alucinado, vai matar
sequela
tudo e todos, sabe? Pra pega, ele olha pro lado, eu achei essa cena aí absurda, mano. Ele fala aí, ele pega e fala pro Octopus: você quer tirar o meu lado sombrio? Quem você acha que você é? Aí o cara já sai dando um soco em todo mundo, mano.
Joga o maluco do prédio.
O cara dá um couro no Peter Parker, mas é uma, aquela moleque, é aquela surra digna.
Regaçou ele.
Aquela surra de a queda do morcego, a queda de Murdock, a morte do Superman, é esse nível de surra. E não satisfeito, mata a mãe do cara. Pô, essa é a parte boa, porque é o Duende Verde. É isso que tu espera do Duende Verde, coisa macabra, maldosa. E o William Defoe com aquela cara de maníaco, mano,
sequelado.
Fantástico. E o Electro vai muito bem também, porque ele fala: pô, quero saber de ajuda, moleque. Eu sou eletricidade pura. Tem um reator Stark aqui na minha mão. Você acha que eu quero ser curado, velho? Tá ligado?
Uhum.
Essa é a parte boa disso aí. Porque aí a Tia May morre, né? E aí a morte dela é meio sim, meio não. O fruto da morte dela, que é o início
é o amadurecimento do...
Exatamente. O início do amadurecimento dele, aí fica muito bem trabalhado. Sem pressa, tá ligado? É aos poucos.
Uhum.
Não é desesperado. Meu medo era tipo, a tia mãe morreu e ele sai correndo lá pra MJ chorando: ai, matei minha tia. Não, ele fica dark emo lá no prédio, não consegue se mexer, tá ligado? Que não consegue se mexer, o moleque tá catatônico. Só que aí, uma outra coisa dessa parte, cara, ó, é problemático o filme mesmo.
Quanto mais você pensa, mais você vai encontrando os bagulhos.
Como é que a MJ não apertou aquele botão, brother?
Ela viu que a tia do cara morreu na TV e que os policiais estavam tirando o Homem-Aranha e não apertou o botão.
Cara, literalmente, a sequência começou no final da tarde e já era, tipo, depois... Fim da
e
noite.
Ele fala que se ele não retornasse nem ligasse, era pra apertar o botão.
e ela não apertou, e quando ela vai apertar, o Ned fala, ai não...
Pera aí, eu vou summonar os deuses aqui.
Cara, como assim, velho? O que vocês estão pensando da vida de vocês, mano? O que vocês estão... Mano, olha só como o bagulho emburrece personagem. Emburreceu os dois. Emburreceu a MJ de não ter apertado aquela merda.
E tudo vai contra... pra beneficiar vai o contra... roteiro.
Vai contra a personagem, porque desde o primeiro filme ela é uma personagem que ela tá com o Dane-se, ela é uma personagem durona, uma mulher durona, casca grossa, e ela fica com medo de apertar o botão, sendo que ela não vai botar ninguém em perigo, a não ser os caras que querem matar o namorado dela. Pô, velho.
E que já mataram a tia do namorado. É.
Aí o Ned... Aí, pô, vamos lá, o Ned. O Ned, no primeiro filme, ele era engraçado. No segundo, ele não era. Nesse aqui, ele é muito menos. Ele é estúpido. Os caras deixaram...
Ele é mais forçado.
Ele é muito mais forçado. Aí ele fala pra ela, não vamos apertar o botão, não. Aí, beleza, ninguém aperta
vou
o botão.
Vou fazer magia.
Aí, agora sim, magia. Coisas incríveis. Puta merda, mano.
Tá ligado que o anel do portal ficou com ele e ainda foca numas facas na parede, que dá a entender que eu vi uns bagulho lá que vai ser o duende, duende não sei o que, tá ligado? Vai ser um vilão do Homem-Aranha.
Isso aí é um lixo, esse bagulho dele ter aberto o portal é um lixo, tá? A forma que o roteiro achou de tentar trazer relevância ao personagem que ficou irrelevante no primeiro filme. Sim. Ponto. Não quero falar disso, não
é
quero
o alívio mais... cômico.
Eu quero falar de magia. É ridículo, mas ele pega e consegue abrir portais. Vem incrível. Os homens, vem os homens.
Aí vem os homens. Os homens veem o que nós dois no episódio 7 metemos pau. Ah, eles não vão trazer esses caras, não.
Vai não, seus
ainda idiotas. Bem que trouxe, mano. Você tá ainda doido, bem. Que coisa maravilhosa.
Mano,
Tobey Maguire depois do crack, velho, cansado, com as costas doendo. Maravilhoso, mano.
Maravilhoso, cara. Tobey Maguire escrito por Frank Miller. Ah, e o retorno da Aranha das Trevas, tá ligado?
O Andrew Garfield, mano, espetacular, velho.
Cara, é espetacular, mano. Vou falar aqui o seguinte, cara. É, se você pegar os três atores, esquece Homem-Aranha. Se você pegar os três como atores, o Andrew Garfield é disparadamente o melhor ator.
Ele, pra mim, assim, eu acho que ele se destacou mais que o Tobey, tá ligado? O Tobey, ele tem uma importância muito grande, porque a gente conhece ele dos outros filmes. Só que aqui, ele só ficou tranquilo. Agora, o Andrew, mano, ele deu a vida ali, mano. O ED tava brilhando toda hora, velho.
Porque assim, é porque, pô, é o que eu te falei. O Andrew Garfield, ele é... Cara, ele é um ator fantástico. Ele é, de fato, um dos melhores atores dessa geração. Esses caras que estão nos 35, quase 40 anos. Essa safra aí, Ryan Gosling, Pattinson, o Jalen Hall. É, Jalen Hall já é mais velho, né? O Garfield. É. Cara, esses, ele é um ator de nível altíssimo. Ele é muito melhor que o Tom Holland, que o Tobey Maguire, como ator, ele é muito melhor. E aqui nesse filme, o John Watts, que é o diretor, ele deixou transparecer isso, velho. E aí eu fiquei tipo assim, cara, que sacanagem que pegaram um ator desse nível e deram aqueles filmes horrorosos pra ele, velho.
Sim, eu não acho tão horroroso, não. Eu gosto, mano. De espetacular.
O do segundo?
Mas... Sim. É no segundo que no final ele volta depois que a Gwen morre.
O segundo é horrível.
Gostos são gostos, ok?
Não, não é gosto, você tá errado, mano.
Eu esqueci o que eu ia falar, mano.
Espetacular Homem-Aranha 2 é um dos 5 piores filmes de herói que já foi feito.
Forçar mais caga.
O Mark Webb que dirige bagulho, diretor de clipe, moço. Vilão Harry de Duende.
O filho dele, né?
Meu Deus.
Filho do Norman.
E aí, pô. Aí, cara, ele chega lá, mano. Ele interagindo com a Zendaya, muito legal.
Mano, você acha que eles vão voltar?
Não sei. É, mas a interação dele com o Andrew, com todos os personagens, é muito legal. a introdução dele, tipo, provando, eu sou Homem-Aranha mesmo, eu soltei, eu subo na parede.
Ando na parede.
Ando na parede, meu nome é Peter Parker, mano. Muito da hora, velho, a interação dele com a Zendaya, eu vou te jogar, ponho você, hein. Muito da hora, velho. Cara, mano, quando abriu outro portal e saiu o Tobey, mano, a lágrima veio no meu rosto, mano. Porque no mesmo dia, eu tinha descoberto que ia estar ele, eu fiquei vendo as cenas, tá ligado?
Mano, eu tomei tanto spoiler desse filme.
Fiquei vendo as cenas dos Homem-Aranha do Tobey. Uhum. Os Homem-Aranha do Tobey mexem demais comigo, mano, porque o primeiro Homem-Aranha dele foi a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida. Eu tinha 5 anos de idade.
Eu não vi no cinema.
Tinha 5 anos de idade e me levaram pra ver. Eu fui ver o 2 também no cinema. Eu tinha 7 anos de idade e me levaram pra ver. E o 3 eu também fui ver no cinema. Só que aí eu já tinha 10 anos e foi uma das primeiras vezes que eu fui ver um filme sozinho no cinema. Então, pra mim, o
10 anos sozinho no cinema.
A nostalgia do Top, cara, é maravilhosa. E o Homem-Aranha 2 dele é de fato, mano, um dos melhores filmes de heróis já feito, isso é um fato. Ele aparece lá, velho, pô, cascudo, cansado, tá ligado? Quebrado. Mano, muito legal. Muito, 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 muito bom. Acertaram demais de trazer os dois de volta. Eles não estão lá só por tá, tá ligado? Não é um oi, eu sou Homem-Aranha, muito legal, tchau. É tipo, oi, eu vou lutar do seu lado, vou te ajudar a superar seu luto, vou ficar até a batalha final, mas no final
todo
das
mundo
contas...
se apoiando um no outro.
Exatamente, mas no final das contas, o Tom Holland, você vai estar por sua conta, velho. E o moleque vai entendendo isso. Essa interação dos três foi, de fato, emocionante. Foi lindo, velho. Foi lindo. O Garfield roubou a cena pra mim também, velho. Porque, pô, as partes que ele fala de como ele perdeu a Gwen, que ele começou a soltar a mão.
Ele começou a chorar, mano. Começou a chorar na hora que ele começou a falar disso aí. Tá maluco.
Ele começou a falar que ele começou a soltar a mão nos criminosos. Dá a entender que ou ele tava aleijando gente, ou matando gente, tá ligado? A interação dos três é maravilhosa, mano. E quando chega na batalha final lá e, pô, os três se reúnem pra formular os planos e curar os caras, é muito show de bola também. Eles no laboratório e tal, cada um fazendo a cura do vilão que enfrentou, o Toby fazendo o soro do Osborn, o Andrew põe uma roupinha de doutor e começa a fazer o negócio do... negócio do lagarto. Foi muito legal. Mano, teve uns diálogos que eu perdi as estribeiras demais, velho. Ah, quando o Ned pergunta pro Tobey, pô, e você?
Sobre o melhor amigo, né?
E você? Você tem um melhor amigo? Aí o Tobey, com aquele sorrisinho dele, velho. Aquele sorrisinho de 20 anos atrás, é o mesmo sorrisinho, olha ele. Ah, eu tinha.
Morreu nos meus braços.
Morreu no meu braço tentando me salvar. É dureza, né? Mano, quando ele falou isso, é dureza, né? Puta, eu perdi as estriveiras. É muito Homem-Aranha isso aí, velho. O cara fala naturalmente de tragédias absurdas, tá ligado? Quando os caras descobrem, velho, que a teia sai de dentro dele, mano.
Um debate.
Mano, é puto, eu rachei demais. Os caras vê aquilo e os caras ficam.
Ele falou que quando a teia dele tava falhando é porque tava tendo crise existencial.
Crise existencial.
Muito bom, mano.
É muito bom. E o Tom Holland perguntando: mas, pô, essa teia, ela tá de outro lugar, mano? Ele, não, só. Tem uma referência que eu não sei, acho que tu não pegou. Vi que uma galera não pegou, velho. O Tobey, ele tá lá, ele tá se ajeitando, né? Aí tá com as costas doendo. Aí ele fala, ah, my back. Uma referência do segundo filme. Lembra do segundo filme que ele perde os poderes e ganha de novo? Quando ele pula e ele cai, ele levanta e fala, ah, my back. Então, tipo, é exatamente a mesma frase. E,
pô, não ia lembrar disso, não. Só se assistisse.
O olho brilhou, exatamente a mesma frase, e aí vem o Andrew Garfield e pega ele por trás.
E ajuda ele a ajeitar a coluna.
Ah, é muito fofinho, velho. Ah, é muito bonitinho, moço. Nossa.
Ai, que bonitinho.
Trem fofo, essas aranhazinhas juntas. Essas três aranhazinhas juntas, que fofa. Pô, e eles falando pra ele como é que supera uma perda. Eu achei isso muito da hora também.
Sobre o bagulho de grandes poderes.
É, velho. O Toby completando a frase, velho. Uhum. Muito da hora, velho.
Os caras foram pra tirar. Eles foram lá pra tirar o Homem-Aranha do Tom Holland do fosso, mano. Pra dar um apoio e ajudar ele a se tornar quem ele vai se tornar agora. Que é o que vale o filme.
Exatamente. É isso. O que eu mais gostei foi isso aí mesmo. Eles não foram lá, além de carregar o filme, né? Eles são o ponto alto do filme. Eles são uma escada para o personagem do Tom Holland, que é de fato o protagonista, pegar e evoluir e amadurecer. E é mais ou menos a dinâmica daquele filme Homem-Aranha no Aranhaverso. O protagonista é o Miles Morales, porém, uhum, tem vários aranhas que servem como uma escada para o Miles Morales no final evoluir ele mesmo. E o Tom Holland vai evoluindo naturalmente, organicamente. Ao ponto de que, pô, no final ele chega no Estranho e fala, ó, velho, não interessa. Grandes poderes.
As consequências.
É grande responsabilidade, então, velho, me apaga da existência. Mano, eu achei que me pareceu muito natural mesmo, sabe? Não pareceu, uhum, um bagulho forçado só pra acabar com o filme, só pra acabar com... Só pra encerrar a história, não pareceu. Pareceu mesmo uma evolução do personagem, porque ele, mano, viu o que ele fez.
É um novo começo pro personagem, tá ligado? Isso é muito bom, mano.
E outra coisa também foi ele voltar. A ele e a MJ esquecem um do outro pra sempre. Uhum. Isso aí me lembrou aquele filme Efeito Borboleta, mano. Eu achei muito da hora da parte dele. Mostrou uma maturidade, uma evolução. De que ele chega na MJ, ele chora, uhum, segura o choro. Só que ele se controla, ele é maduro de falar, não, é isso aí, meu nome é Peter Parker, eu só queria um café mesmo. E poderia ser aquele retardado do primeiro filme, chegar lá, eu te amava até ontem, só aconteceu isso. Não, ele chega, ele chora, não tem como chorar.
Acho que ele vai tentar ir mais tranquilo, tá ligado? Ele entendeu que não dá pra soltar a bomba de uma vez.
Exatamente, pô, a maturidade absurda dele de pegar, não, beleza. Vamos fazer isso com calma. Não existe eu chegar numa mina que nunca me viu, né? E falar que eu amo ela, tá ligado? Tivesse até eu na vida aí. É beleza. E o final é maravilhoso, mano. Ele alugando apartamento, o apartamento igualzinho do Tobey Maguire. O cara falando que, ó, dia 1 é o aluguel. Não ouse atrasar. Uhum. Ele hackeando a polícia pra ver onde é que vai ter crime. E uma roupa clássica de quadrinho, velho.
E novamente eu nova? Sem... Então, e novamente eu sendo atacado pela tela horrorosa do cinema. Porque, falar pra você, terceiro ato ali, depois que eles começam a brigar, mano, eu vou ter que assistir de novo aqui, porque eu só vi faísca.
Tava muito ruim mesmo, cara. Os efeitos visuais ali deixou a... Não, a edição visual deixou a desejar nessa
eu
parte.
Eu acho muito preguiçoso dos caras de fazer luta no escuro, mano. Pô, vocês têm dinheiro, velho.
É muito
vocês dinheiro. Cadê a pós-produção pra dar uma saturada na imagem, dar uma clareada pra poder ver os caras? Não dá pra ver nada, viado.
Imagina que esse dinheiro também, esse filme foi muito caro de cachê, né? Trazer Andrew, trazer Toby, trazer Alfred Molina de...
O Toby não tava atuando, não, mano. Ele tava um tempo sem atuar.
Ah, ele tava sumidaço.
Uhum. Voltou pra esse filme, o cachê deve ser monstruoso, meu parceiro.
Pô, e um começo agora sendo o Homem-Aranha e o mundo aprendeu a amar. Sozinho. Uhum. Com perdas, tragédias e traumas. Lidando com esses traumas e vencendo esses traumas. Pô. É aquilo ali. Não é mais o filho do Stark. Mas um agente da
pra SHIELD... Ele é ele mesmo.
É, ele é o Peter Parker. Ninguém no planeta Terra sabe quem é Peter Parker. As pessoas só sabem quem é o Homem-Aranha. O amigo da vizinhança. Nenhum Vingador, acho que ele não vai ser mais. Tá ligado? É um reinício não, mesmo.
Todo mundo esqueceu ele, mano.
É um reinício mesmo, coisa linda.
É um reboot. Agora, sem reboot.
Pra finalizar aqui, velho, uma cena que me pegou demais, que eu vi poucas pessoas falando. Eu achei lindo. Quando o Tom Holland, ele massacra o Duende Verde na porrada.
Nossa, absurdo, era necessário, mano.
Ele vai matar o Duende Verde com o planador e chega o Tobey Maguire sem máscara e segura. E eles se confrontam ali, velho. O Tobey segurando, parando, o impedindo o Tom Holland de se tornar um assassino ali. Mano, aquela cena foi linda, velho. Foi completamente
E não precisou falar nada, mano. Exatamente. Só o olhar dos dois ali já...
Um olhou pro outro e já explicou tudo. Tipo, mano, nós somos Homem-Aranha, velho. Nós não somos assassinos, velho. A cena disse isso sem precisar dizer nada. Vindo de um cara, do Tobey Maguire, que já passou por tudo isso, de um moleque que agora tende a passar por esse tipo de experiência. Basicamente é um filme que a segunda metade é tão boa, tão linda, é uma carta de amor ao fã do Homem-Aranha, ao fã da Marvel, que faz eu,
chatão, os defeitos.
Relevar completamente os defeitos, cara. É isso aí.
É isso. Encerramos por aqui.
Muito obrigado. Mais um Cheatcast especial ao Homem-Aranha, Tom Holland. Agora você tem o nosso apoio. Eu confio em você. Eu tô muito ansioso para os seus novos filmes, meu amigo. Vamos lá, Tom Holland. Agora me faça um favor. Abandone o papel de Nathan Drake da franquia Uncharted.
Pelo amor de Deus.
Let's go, Tom Holland.
Não é nada Let's contra o ator.
Só eu amo o Nathan Drake. A gente ama o Nathan Drake. Tom Holland, não seja
por favor. Nathan Drake. Marco Alberto, não seja
de volta. Cheatcast está de volta. Traremos notícias. Se você ouviu até o final, obrigado. Vai sair esse hoje. Amanhã já vai estar sendo gravado de Duna, depois de Matrix, e depois top 10 filmes, top 10 séries, top 10 álbuns, top 10 artistas. E estamos de volta.
Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, Cheatcast, não tem erro, não tem erro. Compartilha com todo mundo aí da sua família, da sua rua. E é isso.